Opa, opa, opa! Estamos aqui começando mais um podcast, para ser preciso, o podcast de número 111.
Isso aí, moleque. Mais uma segunda-feira aí, né?
É,
Início de
graças a
semana.
Deus, isso aí.
Para a maioria dos brasileiros, geralmente segunda-feira é o dia ruim, né? Tipo, ó, segunda-feira, sempre encarado não com bons olhos, né?
Sim.
Mas a gente vai encarar com bons olhos hoje, né, maninho?
Não, com certeza.
Hoje
Quanto
a
mais um
gente.
convidado desse.
O convidado alemão. É alemão o
É,
nome?
rapaz.
Primeiro sobrenome é.
O primeiro sobrenome?
Isso.
E o Simon? Simon.
Simonton é o primeiro missionário presbiteriano do
Brasil. É o peso. Olha o
peso. Resposta, resposta. Sempre me cobram por causa disso. Mas
te botaram o nome por causa disso?
Foi, foi.
É mesmo?
Minha família é de origem presbiteriana.
Ah, legal.
Então. Minha mãe me batizou com esse nome por conta de Simonton mesmo.
Ah, maneiro, então foi.
Aí eu sempre procuro deixar claro, ó, ele foi Simonton mesmo,
diferenciado.
Acho que Simonton, só teve um, eu sou apenas uma.
Mais um.
Mais um. Mais um Simonton na multidão.
Legal, legal. Mas é responsa,
velho. É, com certeza,
é
com certeza.
Responsa.
Com certeza.
Mas legal, cara. Legal saber que veio por causa disso.
Isso,
muito
isso.
Legal.
Sabe, então hoje você trabalha com o quê?
Cara, eu sou, desde 2017, auxiliar, né? Secretário auxiliar administrativo no CESP, que é o Centro Social Presbiteriano, que funciona lá na nossa igreja, na igreja no aeroporto. Então, eu estou lá. Eu entrei substituindo o Jurandir. O Jurandir ficou lá um bom tempo também. E hoje eu estou lá desde abril de 2017, trabalhando lá, junto com o pastor Eldo.
2017.
Isso.
É, tem um tempo bom mesmo, eu lembro que tem um tempinho.
O tempo passa rápido.
É.
E o CESP surgiu desde quando?
Cara, o CESP foi organizado em 2010, mais precisamente dia 4 de setembro de 2010. Mas ele entrou em atividade mesmo no ano de 2012. Começou
então, era
os atendimentos. Era o
Lucinei ainda.
Isso. Alucinei. É, tive conversando com o Jurandir, colhendo um pouquinho mais de informações que até então eu não tinha. E o CESP foi uma ideia, parece que assim, do Rony Galosa. Rony Galosa
sim,
é dono do FISC, né?
Sim.
A gente quer trazer.
Pra trazer.
Fala com ele lá, a gente é tudo pra trazer esse homem, cara.
Vamos falar com
ele.
Falar,
não, fala quem sou eu? Tem aquele negócio.
Quem
não,
é?
O Rony é muito tímido também. É um cara simples, entendeu?
Sim,
muito
sim.
Simples. Mas a gente pode dar um empurrãozinho, ó. Os caras
ajuda lá, ajuda
lá.
Ajuda.
Falar com ele sim. Então foi uma ideia que surgiu no coração dele, do Lucinei, do conselho da igreja, entendeu? E eles. Sempre com a preocupação de estar olhando para a comunidade, né, para atender
Sim.
não somente a igreja. E olhando as diversas maneiras, né, de poder auxiliar as pessoas nas suas diversas formas de sofrer. Né? Então pensaram no CESP, organizaram, né, fizeram a primeira eleição no dia 4, a eleição de fundação, né? Primeira reunião foi dia 4 de setembro de 2010. E em 2012, eu não sei exatamente a data do primeiro atendimento, mas começou o atendimento em 2012. E até então, a gente só teve uma interrupção agora por conta da pandemia, que precisou
Sim.
parar.
Sim.
Né? Mas ele não ficou parado mesmo em nenhum momento. O Jurandir, acho que até mesmo quando o Jurandir saiu, ele foi, trabalhava lá, e aí ele fez concursos, né? Professor. E aí, eu acho que não chegou a ficar nenhum tempo mesmo parado. Se foi, foi muito pouco tempo mesmo. Então, eu voltei para Itaperuna no iniciozinho de 2017. Estavam precisando de uma pessoa para substituir o Jurandir.
Você era de Itaperuna? Saiu
Isso.
E
eu
voltou.
Sou... Na verdade, minha história é essa. Eu sou nascido em São João de Meriti. Com 9 anos, vim para Itaperuna. Sim. E em 2006... Não, 2007... Eu precisei voltar para São João de Meriti a trabalho. E depois, 2017, no iniciozinho, eu e minha esposa, a gente decidiu que queria voltar para cá. E aí, cara, a gente orando, entendeu? Deus abriu essa porta para voltar para Itaperuna por conta do CESP. Me ofereceram o trabalho lá, estavam procurando uma pessoa, me candidatei e acabei sendo contratado por já ter vínculos também com a
Sim.
igreja. E meu trabalho também, eu lidava com pessoas, trabalhava com vendas, então, no dia a dia, lidando com pessoas.
Você era vendedor?
Eu era vendedor,
ah,
trabalhava
legal.
Com reforma de pneus, recapagem de pneus.
Sim.
E por conta disso, né, consegui a vaga para ficar lá como auxiliar administrativo e estou lá.
Legal.
Até então.
Muito bom. Mas para quem não entende, né, vamos falar, explica um pouquinho o que é o CESP.
A gente está falando CESP, talvez muita gente vai estar escutando a gente.
O CESP, cara, é como se fosse uma ONG, entendeu? Uhum. É uma associação, ela não tem fins lucrativos. E a nossa intenção é sempre estar olhando para quem está passando por alguma necessidade. Seja financeira, a gente não ajuda com dinheiro, não é isso que a gente faz lá. Mas a gente procura, na medida do possível, dar um auxílio com a cesta básica. E eu queria deixar uma coisinha assim, esclarecida, porque o CESP não trabalha com cestas básicas. Algumas vezes nós auxiliamos famílias, mas por meio de parcerias. Pessoas chegaram para a gente, entendeu? E ofereceram, eu tenho tantas cestas básicas, vocês podem fazer a ponte? E a gente fez uma parceria com o CRAS lá no aeroporto.
Legal.
Na época, o André era responsável, o André Codesso, né? Era responsável por essa área no CRAS.
Uhum.
Então, passava para a gente a lista das famílias mais necessitadas do CRAS. Então, a gente fazia essa cesta chegar até eles. A gente chegou a fazer campanhas no estilo drive-thru lá também.
Isso eu lembro.
Na porta da igreja. Foi muito legal. Uhum. Né? O primeiro que a gente fez, se eu não me engano, foi em 2018. Nós doamos 52 cestas.
Caramba.
E uma cesta legal. A gente monta uma cesta bacana lá, cara, com 19 itens. No início da pandemia, a gente fez de novo.
Uhum.
A gente fez de novo.
Então, eu lembro desse. Que eu vi assim nas redes sociais e tal. Foi a segunda.
Essa foi a segunda. A primeira foi no Natal de 2018. A gente recebeu uma doação grande da Fundação São José, que os alunos lá fazem todo final de ano uma gincana. Eles saem coletando mantimentos pela cidade. Então, nós recebemos, cara, muita coisa.
Caramba, que legal.
Muita coisa. Então, a gente montou essas cestas. Algumas coisas a gente precisou completar, que foi pouca. Então, as nossas células pessoal ajudou.
Sim.
Outras pessoas doaram. Teve gente que doou sozinha mais de 10 cestas básicas. Entendeu? Pedia a lista dos mantimentos, a pessoa doou. E a gente ajudou bastante gente. Mas esse trabalho com cestas básicas é só por meio de parceria. Porque às vezes as pessoas vão lá para procurar. Entendeu? Eu queria fazer um cadastro para receber cesta básica. A gente não faz esse trabalho ainda.
Sim.
Se de repente tiver algum parceiro, alguém que queira fazer essa parceria com a gente, seria muito legal. A gente está aberto para isso.
Uhum,
mas hoje a gente não faz. Mas o que a gente oferece lá? A gente tem psicólogo infantil, psicólogo para adulto, trabalho com fisioterapia. A gente vai retornar agora um trabalho para tratamento de feridas complicadas, gente que precisa estar fazendo curativo todo dia, entendeu? Que não tem condições de estar recebendo atendimento todo dia. A gente vai retornar esse atendimento.
Legal.
A gente tem um médico lá que é clínico geral e cardiologista atendendo. Nós fechamos ano um pouco antes da pandemia uma parceria com uma médica ginecologista. Vamos saber dela agora se ela vai poder retornar. Nós vamos voltar atendimento. Nós temos um consultório dentário lá, legal, bem montado.
Isso eu lembro.
Tem um consultório dentário
lá. Montadinho lá.
Bem montadinho. Então a gente vai retornar o atendimento também. A gente fez uma parceria com o professor Danilo. Eu não sei se vocês conhecem o Cid do Lanche também.
Cid Lanche.
Cid do Lanche. Uhum. O Cid, ele é professor de jiu-jitsu.
Sim.
Ele e a turma dele estavam dando aulas lá, ocupando o nosso espaço. Aí agora, por conta da pandemia, eles foram, acho que lá para a Capelinha.
Uhum.
Mas a gente vai entrar em contato novamente para eles estarem retornando lá. Temos um laboratório com 8 computadores para inclusão digital de idosos. A gente fez lá 2 cursos. 2 anos, aí precisamos parar por conta da pandemia, mas se Deus quiser, na primeira semana depois do carnaval de 2022, a gente está voltando com a força toda, se Deus quiser.
Deus quiser, cara.
Se Deus quiser. Agora, no momento, eu só estou tendo atendimento psicológico.
Uhum.
Certo? Porque
vocês só mantiveram
é individual,
isso,
entendeu?
Sim,
não tem aglomeração, é o que deu para fazer no momento.
Uhum.
O médico ia voltar ao atendimento, mas ele teve problema de Covid. Inclusive, ele até é meu irmão e ficou adoentado, recuperou, mas agora ele está estudando, entendeu? Está tendo que ocupar o tempo dele com estudo para poder fazer algumas provas aí, mas já está tudo marcado também para retornar o atendimento. E a gente está aí, cara, aberto a parceiros, quem quiser procurar a gente. Temos lá também assessoria jurídica, assessoria... É jurídica, né, que eu falei, financeira também. É uma pessoa que quer dar uma orientação lá também em termos de como você investir, entendeu?
Legal, cara.
A gente tem as pessoas chegando aí querendo dar sua contribuição para a gente lá. E as portas estão abertas, nós estamos procurando esses parceiros.
Sim, caramba,
procurando
legal.
Muito.
Legal demais, cara.
Não, isso aí é muito importante, cara. Essa questão legal. Financeira é algo que se acha em poucos locais. Né? Não só.
Então, antes da pandemia, lá vivia lotadinho. Gente, sentava.
Cara,
funcionava de que hora até lá os trabalhos?
Olha, o CESP funciona o horário normal, é de 8 da manhã às 5 da tarde. Mas se um profissional disser para mim, eu tenho, por exemplo, lá o doutor Ronaldo, que é um psicólogo, ele precisa nas quintas-feiras, ele começa o atendimento dele às 5 e ele atende até 4 pessoas. Então, se ele precisar no atendimento dele até 9, 10 horas da noite, eu estou lá para ficar lá. O nosso horário, quem faz, é o voluntário, é o parceiro.
Sim. Legal demais isso.
Legal.
Se ele disser, olha, eu posso atender meu irmão, por exemplo, o médico atende só aos sábados de manhã. Lá a gente não trabalha ao sábado, mas como ele atende ao sábado, estou lá para isso. Quem determina o horário de funcionamento do CESP é, além do horário comercial normal, né? É o parceiro, é o voluntário.
Sim.
Isso é muito legal,
A gente está à disposição deles, até porque eles não recebem nada.
Sim.
É voluntariado 100%.
Entendo. Caramba. Tinha de música lá, não tinha também?
Isso, a música, o André ensaiava lá a camerata, Ops 21. Ele utilizava o espaço lá do templo. Hoje não está utilizando mais, certo? Mas enquanto ele esteve ensaiando lá também, alguns dos alunos dele davam aula lá também, era tudo feito em parceria com a camerata. Então, a gente está, como eu disse, à disposição. Alguém que quiser fazer alguma coisa para benefício da comunidade, uhum. A gente está lá à disposição. Pode vir conversar comigo. Hoje, o nosso presidente em exercício é o Jurandir.
Ah, sim.
Que é o presidente mesmo eleito, uhum. É o tenente bombeiro Marcos Mota. Mas o Marcos mudou daqui. Então, o nosso estatuto... né, dá abertura para que o vice assuma, sim, na ausência do presidente.
Mandato...
Isso,
entendi.
Porque não tem necessidade de fazer outra eleição.
Entendi.
A próxima
entendi.
Eleição agora é só em 2023, agosto de 2023.
Então, é de 4 anos?
Isso, eram de 2 em 2 anos. Uhum. Aí estava ficando muito onerado para a gente, porque a cada eleição que a gente fazia, você tem que registrar em cartório a ata, você tem que pagar, e não é barato, entendeu? Para levar ao banco, para poder... colocar de novo lá, porque é pessoa jurídica, o CESP tem o seu talão de cheque, entendeu?
Ah, entendi.
E aí você precisa ter tudo bem registradinho.
Caramba.
Então, você precisa pagar para botar num edital de um jornal de circulação local 30 dias antes, também não é barato. Então, a gente resolveu fazer,
caramba,
na última eleição, mudar essa cláusula no estatuto, certo? Passando para de 4 em 4 anos, porque também diminui os custos. E a gente viu que não há necessidade de ficar mudando
de
a diretoria
dois,
de 2 em 2 anos.
Entendi. Uhum.
Além da questão dos custos, né, não havia necessidade, que a diretoria está sempre bem entrosada, sempre que a gente precisa reunir, tem facilidade para reunir.
Sim,
entendeu?
Sim.
E eu acho que uma continuidade melhor também do trabalho.
Sim, 2 anos eu acho muito pouco.
É uma continuidade.
Agora, implantar um projeto, né? Algo isso. Assim, é muito pouco.
Essa burocracia me surpreendeu.
Eu também
tem,
não sabia.
Tem
não,
sim,
cara.
Tem sim.
Caramba.
Precisa o registro de uma ata para você levar ao banco, quase R$500.
Que mas isso? Também por causa de vocês ter vários profissionais atendendo ali, precisa disso tudo?
Não, independentemente dos profissionais, né, como você abriu ali uma pessoa jurídica, para você ter a conta no banco, né, você tem que levar ao banco uma ata registrada, tudo direitinho ali, da eleição, como foi tudo feito, se ou porque normalmente há mudanças, uhum, né, e mesmo que não haja mudanças, é uma diretoria, mesmo que repita a diretoria, para o banco é uma nova diretoria com é um novo mandato, entendeu? Então, sim, precisa atualizar aquilo tudo. Então, de 4 em 4 anos fica menos pesado para a gente.
Sim. Entendi.
Aí, por isso que mudou. E hoje o Jurandir está lá, né, como nosso presidente. E, como eu disse antes, né, em off, ele não pôde estar aqui com a gente. Está trabalhando hoje, mas ele mandou um abraço para todo mundo aí. Tá... Cara bacana, me ajuda muito lá também.
Legal.
Um abraço para ele também.
Com certeza.
Agora...
Essa, rapidinho, Mani. Agora, essa burocracia, assim... Né, toda igreja, assim, que queira fazer algo... É, um projeto... Às vezes eu já vi igrejas terem um projeto, mas não ter esse lado... É, como é que eu posso dizer? É... Não ir para... como é que eu... Não tô sabendo
falar. É porque eles deram um nome, né?
Será que é por causa do nome?
É uma pessoa jurídica,
ou, entendeu? CESP,
então, mas ou assim, o que eu quero perguntar assim,
é
um toda igreja teria que ter algo assim para fazer um trabalho social?
Se para se fazer um trabalho social é necessário ter uma associação?
Isso,
não,
isso.
Não, não. O CESP, ele não é vinculado à igreja do aeroporto.
É isso que eu estou falando.
Entendi.
Entendeu? Ele
entendi.
Tem o seu CNPJ próprio, separado. Ele é gerido ali... Pela igreja, pelas pessoas ali, por pessoas que são membros da igreja.
Entendi.
Mas não necessariamente precisa ser por pessoas da igreja.
Ah, entendi.
Nosso estatuto dá abertura para qualquer pessoa se tornar sócio do CESP. E aí, preenchendo os requisitos ali como sócio, ela pode votar, ser votada, concorrer à eleição. Não precisa ser evangélico, não precisa
entendi.
Ser membro
entendi,
de igreja.
Entendi.
Ela é uma associação, inclusive o nosso estatuto dá abertura para abrir polos do CESP em qualquer lugar do Brasil com estatutos próprios. Se você quiser, por exemplo, se você sentar com a gente lá e vier conversar com a gente, olha, eu queria botar um braço do CESP na minha igreja lá na SEAB.
Ah,
a gente
entendi.
Senta, conversa, vê a viabilidade disso tudo, se você vai ter como gerir aquilo, se você vai ter como organizar uma diretoria também,
sim.
Montar um estatuto próprio, os recursos, como é que você vai fazer, se vai depender só da gente, se vocês vão ter, isso tudo é conversado. E você pode fazer. Ah, eu descobri uma pessoa, ligaram para mim, o cara quer botar um braço do CESP daqui de Itaperuna lá no Acre. Isso pode ser feito. Isso pode ser feito.
Entendi.
Entendeu?
Entendi.
Mas agora, para você trabalhar na igreja e fazer assistência social, você não precisa necessariamente abrir um centro social, né? Você não precisa, você pode fazer diretamente da sua igreja, você ter um grupo para isso, entendeu?
Entendi.
Pessoas que queiram trabalhar com isso.
Uhum.
O ideal é ter pessoas disponíveis para fazer isso.
Que é, né? Mais difícil.
Que é mais difícil.
Sim, sim.
Agora, facilita muito mais em termos de prestar serviço você ter ali. A gente vê, tendo o CESP, porque chama atenção de voluntários,
sim,
entendeu?
Sim, sim, entendi.
Chama atenção de voluntários, chama atenção das próprias pessoas que precisam de ajuda. Tem um centro social ali na igreja,
sim.
Entendeu?
Isso ajuda, algo, vamos dizer portas. Popularmente, não é algo tirar da orelha nessa. É
exatamente.
Algo bem
você vê que tem uma organização, é isso aí.
Sim, sim.
Por conta dessa organização, facilita muito.
Sim,
ajuda
sim.
muito, mas para fazer serviço social, eu posso fazer sozinho.
Sim.
Entendeu?
Você
eu tendo
sua família,
recursos,
você
eu e minha
esposa,
família.
Uhum, sim.
Não preciso, mas que ajuda, ajuda demais.
Sim,
muito,
sim.
Muito, muito.
Legal. E a questão da votação, eu fiquei curioso também. Você falou que tem que botar um edital no jornal.
Isso tudo é exigido em lei. O estatuto do Ronin era advogado.
Uhum.
Né? Então o Ronin levou tudo que precisava, o estatuto foi todo embasado em lei. Então você precisa ter 30 dias antes da eleição, o jornal tem que estar circulando. Tem que ter uma circulação local no mínimo 30 dias para que, ainda que seja um jornal, a gente não procura um jornal que não seja lido.
Uhum,
normalmente a gente
sim.
coloca aqui no Noroeste, entendeu?
Sim, sim.
E que a gente sabe que as pessoas leem e para cumprir a lei tem que ter esse prazo mínimo. E depois a gente faz a eleição. Quem quiser chegar lá, montar uma chapa, desde que seja seguindo todas as normas, qualquer pessoa pode se tornar sócio do CESP hoje. Qualquer um. Chegar lá, eu quero... Como é que eu faço para me tornar sócio do CESP? A gente vai conversar, vai passar todas as informações necessárias, mostrar qual é o objetivo, querer saber da pessoa qual é o objetivo também. Né? Porque todo mundo que se associa... Entendo eu que deva ser assim, né? Todo mundo que se associa a um centro desse está intencionando, né? servir, ajudar aquilo ao que a organização se propõe aconteça. Então, eu não quero simplesmente ter meu nome ali como sócio do CESP.
Sim, sim.
Eu quero estar ali para poder ajudar, dar ideias, investir, entendeu? E é um trabalho muito legal, muito gratificante. Muito bom
muito
mesmo.
Muito legal.
Vocês vão voltar agora com mais com mais trabalhos lá, com mais atendimentos, melhor falar.
É, a princípio...
Do que estava parado na pandemia, eu vou voltar com menos.
O que, que vocês sonham também?
O que vocês sonham?
É, a gente esteve conversando, eu e o pastor, né, porque a gente conversa um pouco sobre a agenda, e a gente está pensando em entrar em recesso, como faz todo ano, dia 13 de dezembro, e retornar na primeira semana, logo após o carnaval.
Uhum. Sim.
Então, nisso, a gente vai ter esse período... Lá não vai ficar fechado, os atendimentos que vão estar mesmo parados, independentemente de pandemia,
uhum.
que a gente faz, a gente faz todo ano. Então, nesse período, até por conta mesmo da pandemia, a gente vai estar observando, reestruturando tudo, principalmente o nosso consultório lá dentário, porque com a pandemia, né, a gente parou. E vocês sabem, a gente fez uma reforma grande lá,
sim,
na igreja,
sim,
né? Mudou,
sim,
tudo.
Uhum.
Vocês estiveram lá na inauguração.
Sim.
E muita coisa a gente precisou guardar no próprio consultório lá. E agora a gente vai começar a organizar tudo. Tem um dentista que já está disponível para iniciar atendimento no ano que vem. E a gente também vai precisar observar como é que vão ficar as coisas depois das festas de final do ano, né?
Sim.
Esperamos que não tenha nenhuma recaída aí por conta de Réveillon e Carnaval, essas questões de novo da pandemia.
Uhum.
Esperamos mesmo, estamos orando para que nada disso aconteça. E a gente está querendo retornar com atendimento médico, dentista, psicólogos. Aí, mais uma vez, a gente vai deixar pronto o laboratório lá de informática, tudo funcionando direitinho, para se houver a possibilidade de retornar, né, colocar os idosos ali com toda a segurança. A gente tem 8 máquinas para isso. E atendimento de tratamento de feridas. Vamos ver com o Danilo, com o Cid, se eles retornam com a garotada lá para o jiu-jitsu. É o que a gente tinha antes e que a gente quer retornar. E a gente está pensando em algumas coisas, né? Conversando, a gente está aberto a sugestões. Alguém que pense, olha, eu queria atender algo diferente, dar algum outro tipo de atendimento, que a gente não tenha lá, como eu disse, o médico que atende é cardiologista, uhum, e clínico geral. E tínhamos lá também uma ginecologista. Aí se um pediatra quiser atender, entendeu?
Sim.
Falar, olha, eu só posso atender aí dia tal, tal hora da noite. Está aberto. Entendeu? Pediatra, geriatra, um otorrino, qualquer especialidade que queira, uhum, ajudar a gente lá. Mais um dentista, não precisa ser um só.
Sim,
entendeu? Mais um dentista.
Amplia a agenda, né?
A gente amplia com toda certeza.
Sim.
Então, a gente está aberto. Mais um advogado. A gente tem uma pessoa para dar assistência jurídica. Entendeu? A gente está aí aberto a sugestões e aberto a parcerias. Porque algo que a gente estava até conversando, né, o Jurandir, algo que é ruim às vezes é a descontinuidade do trabalho.
Sim.
É.
Certo.
Isso.
Sim.
E às vezes você tem um profissional... A gente já teve profissionais lá que precisaram sair, como não ganha nada lá, entendeu? Precisaram sair para ir para outro local, porque, uhum, ia trabalhar. Já trabalhava em Itaperuna, mas às vezes precisou ir para outra cidade,
sim,
porque ia ganhar melhor, entendeu?
Uhum.
E se alguém quiser fazer uma parceria com a gente também, no sentido de ajudar, uma questão financeira, até para poder atrair mais gente, a gente pode... com uma ajuda de custo, não sei. A gente nunca trabalhou assim dessa forma.
Uhum.
Né? Mas nada impede.
Sim.
Nada impede. O, uhum, CESP não pode lucrar com nada. Mas acredito que a gente possa auxiliar o profissional com alguma questão. A gente está querendo ver se consegue conversar com algumas autoridades da cidade também, né? Secretaria de Assistência Social. A gente está querendo ver, passar as nossas ideias, ver se a gente monta alguma parceria. A gente já teve uma parceria antes da pandemia com a prefeitura, no consultório dentário, né? A prefeitura ajudava a gente lá, tinha uma profissional, uma dentista.
A prefeitura disponibilizava.
Disponibilizava uma profissional para a gente. Uhum. E nós prestávamos todo o relatório como se lá fosse um posto de saúde da prefeitura, no caso do consultório dentário.
Sim.
E a profissional ia para lá uma vez na semana. A prefeitura ajudava a gente também com alguns insumos, né, que a gente precisava, e tudo feito legalmente, tudo direitinho, documentação, legal. Fazia, prestava relatório nos papéis, nos blocos da prefeitura, entregava tudo lá direitinho. E a gente está aberto de novo para isso. E precisamos, né? Quanto mais a gente puder ampliar, melhor.
Sim, legal.
Muito melhor.
É uma ideia que eu acho legal, interessante. Ter um profissional aqui.
Profissional.
Não, uma deixa a parte, claro que não é. Eu acho que teria que ver muita coisa também. Mas é interessante se pensar hoje na questão de live de igreja. Às vezes tem um curso ali, um mini curso para auxiliar nesse sentido.
Sim.
Né? Vários modos de fazer, igual tem um modo igual a gente faz com webcam, tem com celular igual vocês fazem, tem com câmeras melhores. Né? Acho que também é interessante, acho que pode agregar muito.
Cara, hoje tudo que... Essa questão da pandemia veio mostrar para a gente. Lá, graças a Deus, a igreja não ficou parada nem um dia.
Uhum.
Não ficou parada nem um dia. Nós, quando começou a pandemia, nós tínhamos uma ideia de fazer um encontro de oração online de poucos dias. Nós ficamos muito tempo, alguns meses orando. Todos os dias. Aí depois a gente precisou começar a gravar os nossos cultos.
Uhum.
Não tinha ainda como transmitir ao vivo. Depois passamos a transmitir ao vivo. E agora a gente voltou, né, os nossos encontros presenciais, mas continua transmitindo. Isso é algo que não acaba mais, não muda mais. Isso veio para ficar, entendeu?
Com certeza.
E a gente precisa desenvolver cada vez mais, aprender.
Sim.
Como eu falei para o Elber, cara, eu sei muito mal ligar e desligar um celular.
Sim.
Muito mal ligar e desligar. Então a gente precisa aprender, quem sabe. A gente está aberto para isso também. Como a gente tem lá uma sala de informática.
Sim.
Ah, nós vamos ter aqui um curso, cara, uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês, aqui, para como a gente transmitir uma live legal, como mexer no som.
Sim.
Numa mesa de som,
algo
entendeu?
Algo básico, né? Que às vezes muitas igrejas precisam, e não só igrejas. Hoje em dia, a própria câmera de Itaperuna já gravava, mas tem muitos locais aí que não fazia isso, entende? E começaram a se ver, chegava lá na loja, né, mano? Rapaz, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Entende?
É uma ideia bacana, a gente está aberto.
Então são coisas assim que são boas, né, de se pensar e pode se ajudar muito. Não só, rapaz, a gente teve um menino aqui que falou sobre a capoeira, qual era o nome dele?
Bruno,
rapaz, que menino, gente boa, cara. Gente fina demais.
Vale a pena se procurar ele.
Sim.
É um
excelente,
cara.
Que tá disposto a... É. Faz um trabalho. Onde que ele tá fazendo trabalho? Capelinha também?
Eu não lembro agora se é Capelinha.
É. Seu bairro.
Mas
São
ele
Francisco.
É um cara que parece que tá disposto a trabalhar nesse sentido.
É.
E ele tem uma ideia de tentar arrumar um lugar para ele fazer a capoeira dele.
Isso. Uhum. Entende?
A gente
parceria
pode conversar,
legal.
Entendeu?
Trocar uma ideia lá com o Jurandir, com o pastor. Entra em contato com o rapaz, isso tudo, cara. A gente está aberto a tudo que a gente puder fazer para beneficiar. Não é só o bairro Aeroporto,
é isso.
Não,
o CESP,
sim,
é para a cidade de Itaperuna, entendeu? É claro que facilita muito mais a gente estar trabalhando ali no nosso entorno, mas não precisa ser morador do aeroporto para procurar a gente.
Acaba que o cara que está lá no Bedim. E lá tem outros atendimentos também que às vezes está mais perto dele, né?
Sim, mas nada impede se procurar, entendeu? Ali a gente só tem uma exigência, né? Que é um centro social, então a ideia é atender pessoas de baixa renda.
Uhum.
E a única exigência ali é que a renda familiar não ultrapasse 2 salários mínimos.
Sim.
Isso é algo que leva ferro e fogo? Não. Tem raríssimas exceções, né, que a gente avalia caso a caso. mas 99,9% das pessoas atendidas ali, a renda familiar, às vezes, é até abaixo de 2 salários mínimos. Bem abaixo.
Sim, sim.
Entendeu? Então, é a única exigência. A gente faz essa triagem lá. E... mas, por incrível que pareça, cara, muitas pessoas procuram atendimento. Isso é algo que a gente precisava entender, né? Muitas pessoas procuram atendimento, marcam atendimento, precisam do atendimento e não comparecem no dia do atendimento.
Não vai?
Não vão, simplesmente não vão.
Que isso?
A gente não entende.
Que isso, cara?
Não entende. 100% gratuito, entendeu? Com profissionais que a gente pode atestar, são excelentes, todos eles. E pessoas marcam, precisam e às vezes não comparecem. Entendeu? E a gente... mas estamos trabalhando, independentemente disso.
Sim.
A gente vai até buscar pessoas que precisam.
Desses todos os trabalhos que você falou aí, o que mais me encanta é o informático para os idosos.
É muito legal.
Eu não sei se eu já falei, já, não com você, né? Mas
eu falo para você, não é qualquer um que... para ser sincero, não é qualquer um que trabalha com isso, porque tem que ter uma certa paciência.
Tem.
Então o cara tem que ser um cara...
fora a linguagem.
A linguagem.
Tem que saber que falar de uma linguagem que o idoso vai entender.
Exatamente.
Mas eu achei a sacada, eu nunca vi isso em nenhum lugar, cara.
Até porque a nossa intenção lá, e a gente deixa bem claro para eles, que essa também é uma área que muitos fazem inscrição
e
ficam sem jeito, acabam não indo, entendeu? Eles ficam assim, ah, meu Deus, eu não vou aprender isso, eu não vou conseguir... A nossa maior intenção...
com preconceito.
Eles ficam preocupados, entendeu? E a nossa maior intenção com esse trabalho... ali ninguém vai sair formado em Word, Excel, nada disso. É dar para eles, tirar deles completamente o analfabetismo da questão da informática, entendeu? Eles vão aprender a fazer uma página no Facebook, vão aprender a fazer um e-mail, digitar, entendeu? Mas mais ainda é manter uma ocupação, ter um momento de recreação. Eles vão estar conversando com outros ali. A gente faz um cafezinho, eles ficam depois da aula conversando, entendeu? Para poder sair de casa também, ter algo com que se ocupar, mas ao mesmo tempo aprendendo.
Sim.
E a gente deixa eles bem tranquilos. Olha, você não precisa se preocupar, ficar com vergonha de nada, entendeu? Ah, eu não sei digitar, cata milho mesmo, é para isso que vocês estão aqui.
Sim.
E é muito legal, é muito gratificante mesmo. A gente teve 3 turmas lá formadas. Infelizmente, começavam cheias, mas terminava assim com a metade. Mas a gente fez algumas formaturas lá, 3 formaturas. Mas é muito gratificante. Aqueles que pegam, que querem. Normalmente, os que começam, eles pedem para voltar na outra turma. Pode voltar, vai fazer repetido, mas pode ficar à vontade.
Sim,
e a gente está louco para retomar isso.
É, minha avó concluiu.
Muito legal.
É, ficou bem legal. Outra coisa é o celular, né? Tem muito idoso.
Isso, eles mexem também. Os professores
lá
que
também
trabalharam.
Ajuda.
Ajuda.
Eu
quero aprender aqui como mexer na câmera do celular, como eu acessar a internet no meu celular também.
Legal. Às vezes
tudo eles aprendem.
O filho em casa, o sobrinho, né? Não
tem
paciência.
Isso aí.
Não tem.
Pô, lá vem minha mãe de novo. Facebook, rapaz, não aguento mais.
Mas lá sim, a gente tem, os profissionais ajudam legal mesmo, eles gostam.
Vocês pensam em colocar também, tipo assim, corte e costura, essas coisas assim, para futuro? Ou essa área vocês não querem...
Cara, tudo tá aberto. A questão é a gente poder adaptar os espaços.
Sim.
É, como eu falei para você, pode alguém chegar pra gente hoje e falar, eu queria ajudar o CESP dando um curso de corte e costura. Pô. Mas, por exemplo, se eu não tenho espaço lá, a gente pode ver se teria espaço em outro lugar. Isso
sim,
tudo é pensado.
Sim.
De repente, a própria pessoa diz assim, olha, eu tenho um espaço e eu queria vincular um curso de corte e costura ao CESP. A gente pode ver isso.
Poxa,
não necessariamente preciso abrir um outro polo em outro lugar.
Sim,
de repente, a pessoa tem um salão na casa dela.
Uhum.
A gente senta lá, conversa, a gente bota uma plaquinha, parceria, entendeu? E faz.
Ou alguém que é um ajudador também tem um... ah, não, o espaço eu tenho.
Exatamente.
Pena
isso
que
pode
ser muito caro, mas você tinha que pegar aquele terreno do lado lá.
Puxa, aquilo...
aquele terreno lá.
Eu.
Seria um encanto.
Não, mas aquilo ali tá debaixo de oração há muitos anos.
Que terreno tá chamando a gente, a igreja.
Vai convencer o dono
crente
é. Dá esse
crente terreno. Não tem olho gordo, não, mas a gente já está de olho naquilo há muitos anos. Mas é só mesmo... Ali só depende de Deus. A igreja teve vontade, né? Depende de Deus mover todas as situações. Mas a gente já pensou nisso, sim.
Pô, seria fantástico.
E o ali CESP, a casa pastoral mais... também.
É, lá em cima a casa pastoral está sendo... utilizada como salas, né, para as crianças, né?
Ah, entendi.
E lá tem sido ocupada assim, dessa forma. O Ministério Infantil se reúne lá aos domingos.
Mas ali eu já percebi que tem a casa, né, na frente, tem uma área boa.
Isso, tem
talvez,
ideia.
Né,
de... já foi pensado naquela parte
e
aberta.
E tem alguma área dessa lá para tipo, criança, para aula, tipo um particular para aquelas crianças que...
Olha, as salas precisam, que a gente usa lá...
Para o CESP tem?
Cara... A única sala que estaria à disposição para ter assim, uma aula de reforço é a própria sala de informática.
Sim. Ah, entendi.
Não sendo usada, né, no mesmo momento, poderia ter. Uhum. Mas isso a gente começou uma vez lá também, não deu muito certo.
Uhum. É, sim.
Mas a gente tem vontade de fazer isso também. Depende, se alguém quiser, cara, procurar e dizer, olha, eu quero também trabalhar, eu sou professor aposentado, sou professora, ou... um jovem, um adolescente que queira fazer esse tipo de coisa, esse tipo de trabalho...
Porque não só na aula particular, tá, tem gente que é fera com esse negócio de concurso, às vezes ajudar o cara.
Pode
nas
ser
provas,
feito. Né? A gente está aberto a todas as ideias, gente. Uhum. A gente está aberto a todas as ideias. A gente chega, traz as ideias para a gente e a gente vai conversar e ver a possibilidade de viabilizar.
Agora, eu não sei se você pode, questão de responder. Vamos supor, igual um médico chega lá, ele necessita de alguns recursos. Ele traz esse recurso? A igreja arruma? Como é que funciona?
É tipo gás.
Um pouco de cada um.
Lá o médico só consulta. Uhum. Lá não tem atendimento de urgência, de emergência.
Uhum.
Lá é só consulta previamente marcada. Então, o que a gente tem lá? Tem os blocos de consulta, receituários, entendeu?
Ah, entendi.
Isso é o que tem, aquilo que é necessário para o médico fazer as anotações dele, manter lá as fichas para a gente arquivar. Então, a pessoa que vai lá hoje, ela é atendida. O que foi falado lá com o médico, medicação, tudo que foi passado vai ficar arquivado lá no CESP.
Entendi.
Certo? Lá nós não temos atendimento. Se chegar alguém lá passando mal, não tem como ser atendido.
Não,
né?
Sim. Uhum.
Mas é tudo previamente marcado. E o que o médico precisa para trabalhar para esse atendimento, tem lá.
Ah, entendi. Mas você falou que tinha... estavam para chamar ou já tinha uma pessoa que mexia com feridas e coisa e tal?
Isso, a gente tem uma enfermeira, que é ela da igreja,
uhum.
E ela vai retomar. Eu esqueci o sobrenome do André, que é um rapaz que já fez esse trabalho lá há alguns anos. É um enfermeiro uhum. profissional formado e ele vai supervisionar esse trabalho. E a Jéssica Ramos, que é lá da igreja, ela também é formada nisso. Nós vamos retomar esse atendimento. Só estamos esperando acabar algumas coisas, acertar algumas coisas lá. O espaço já está montado, foi todo reformado, readaptado, né?
Sim.
Algumas exigências foram feitas e a gente cumpriu todas, mas faltam umas coisinhas só para terminar. Mas quando chegar, logo, primeira semana depois do carnaval, já está tudo pronto. A gente já vai estar avisando. Vamos entregar folhetos que a gente mandou fazer.
Então, mas aí nesse caso vocês disponibilizam o material.
A gente vai precisar avaliar como é que a gente vai fazer isso, porque lá como funciona. Vinha funcionando sempre assim. Todo segundo domingo do mês a igreja levanta uma oferta específica para o CESP.
Legal.
Certo? Não, a gente não tem, até o momento, não vem tendo grandes gastos no CESP. Hoje lá talvez o que precisaria gastar mais... E a gente não estava gastando porque a prefeitura estava em parceria com a gente, era o consultório dentário.
Ah, sim. Entendi.
Certo? Porque o material não é barato.
Uhum.
Mas a prefeitura estava ajudando a gente. Muitas coisas a gente comprava também, entendeu? Mas a gente vai precisar ver agora, daqui para frente, né? Como é que vai ficar o atendimento com questão de feridas. Eu nunca não participei ainda, não tinha participado da outra vez.
Uhum.
Foi antes da minha chegada. Então, a gente vai precisar ver... material que vai ser comprado, se é a Jéssica que vai dizer para a gente, né? Gaze, tipo de medicação que vai ter que ser comprada
uhum.
para poder...
Soro, né?
Para lavar, algum tipo de pomada, entendeu?
Sim, sim.
Isso tudo a gente vai ter que que ver como é que vai funcionar ainda. É, a gente ainda vai avaliar, né? Vou pesquisar direitinho se está faltando alguma coisa para funcionar com toda a permissão, como a gente tem para o consultório dentário funcionar, certo? Porque tem que ser tudo muito cuidadoso,
sim,
né?
Sim.
Se lidar com a saúde dos outros,
claro.
Então a gente não pode abrir margem para ter algum problema.
Sim.
Então, mas nunca teve, sempre foi tudo feito ali debaixo da lei, tudo direitinho. E agora a gente está ansioso para retomar. São praticamente 2 anos, já vai fazer 2 anos,
é,
né?
Sim.
Que a gente está aí, o CESP, só trabalhando com um psicólogo que voltou já nessa segunda metade da pandemia.
Uhum.
O médico atendeu muito pouco. Muito pouco, muito pouco. E a gente está ansioso para retomar. Esperamos que...
E agora também, fora que vai ter que divulgar novamente.
Isso.
É.
Isso também.
A divulgação, a gente tem uma parceria...
Nós estamos voltando, tá da área e tal.
Lá na rádio, na 87, né? Ali na General Osório, o pastor Renato está sempre abrindo para a gente lá as portas.
Assim que voltar, você fala também que a gente sempre fala aqui.
Show de bola.
Sim, não, com certeza. A gente fala,
com
certeza.
A gente comunica aqui...
Tá ansioso.
Coloca um bannerzinho ali falando.
Vocês falam, todos os atendimentos tem lá,
legal,
a gente põe
legal.
Aqui.
É.
A gente fala para as pessoas.
A gente puder ajudar.
A gente vai passando para vocês. Ó, dia tal a gente vai reiniciar o atendimento tal.
Isso.
Peço para vocês comunicarem.
Isso. Vai ser um prazer, cara.
Vai ser uma ajuda imensa para nós.
Sim. Com certeza, com certeza. Isso aí, Manecão.
É isso aí.
Mais alguma coisa, Sam? Você queria falar para o
cara? Eu só quero agradecer a vocês nesse espaço. Agradecer, não sei se isso vai chegar a algum dos nossos parceiros, tomara que chegue, mas agradecer, não vou citar os nomes, eles sabem quem são, têm ajudado a gente, e mais uma vez, colocar o CESP à disposição da sociedade, da comunidade e de todo mundo que queira ser parceiro nosso. Né? Pode nos procurar lá, eu estou no CESP de 8, agora até 16 de dezembro, eu estou trabalhando só na parte da manhã. Estou fazendo um curso à tarde, mas o CESP funciona de 8 às 5,
uhum.
né? De 8 até meio-dia e de 1 às 5, de segunda a sexta. Pode procurar a gente lá para conversar, se eu não estiver lá...
O Jonatas fica,
o
né?
Jonatas tem estado lá na parte da
Sim.
tarde, né? O Jonatas tem me ajudado muito lá, o pastor também está lá.
O homem não para, rapaz.
O homem não para. É verdade, o Jonatas está...
É um jeito meio chip dele, sim.
É. Ele gosta muito disso.
Brincadeira, Jean.
Ele trabalha muito, tem me ajudado pra caramba. Não é trabalho dele estar ali no CESP, mas tem me ajudado muito. Pastor também. Não é trabalho do pastor Eldon estar ali no CESP, mas ele me ajuda demais ali também quando eu não estou, entendeu? E agradecer a todo mundo e a gente está à disposição e se a gente puder expandir para ajudar a cidade toda e outros que já tenham, de repente, outros centros sociais que a cidade já tenha e que queira, né, se unir a nós, assim, algum tipo de trabalho, trazer para nós. Ah, aqui no nosso centro social a gente está atendendo pouca gente nesse sentido, o nosso espaço não está comportando, a gente pode mandar um profissional para ir e você ceder o horário, poxa, só vem conversar.
Show.
A gente quer atender, a gente quer ajudar as pessoas.
Show de bola.
Tá bom?
É isso aí.
É, eu vou pegar uns comentários
isso,
aqui,
mano.
Né? Tem um comentário de alguém aqui. Da...
Pai, um fã aí, rapaz.
Ó, tem um fã aqui, seu.
É.
Deve ser minha filha ou minha mulher. Então, minha mãe.
Estamos aqui com a Jéssica Saúl. Quantos pontos positivos? Uma bênção saber que existem pessoas que trabalham a favor do bem ao próximo.
Legal, legal. Valeu, Jéssica.
Jéssica, tamo junto aí.
Obrigadão, Jé. Tamo junto.
Estamos aqui com a tia Isa. Boa noite, pessoal. Boa noite, tia.
Boa noite, tia Isa.
Tamo junto.
Boa noite.
Henrique Medeiros, seja bem-vindo. É novo,
meu cunhado.
Né? É seu cunhado. Ah,
seja
legal.
Bem-vindo.
Fala, mano. Cabeção.
Toda segunda e quarta-feira, né, maninho?
É.
A gente tá ao vivo aí, sempre com vários convidados bacanas.
Exato.
Trazendo vários assuntos.
Estamos agora é o fã. Agora é o fã.
Com Pedro Teodoro.
Ah, meu Deus. Fala, negão. Tá sumido, tá me devendo, hein, velho?
Mimim toca?
Ah, mimim toca. Ele
toca.
Era pequeno, cara.
Ah,
ele era pequenininho.
É.
Eu tocava na igreja. Hoje ele toca demais. Eu tenho até vergonha de tocar perto dele.
Toca mesmo.
Mas ele vira... Mimim toca, mimim toca.
Esse cara é meu Gente, referencial. Pô. Me ajudou bastante no início da minha caminhada na música.
Nada.
Já cifrou muita música pra mim.
Hoje...
Galhos secos. Grande abraço ao sósia do João Alexandre.
Ah, é. Só, nem no branco do olho, né, Gal? Nem no branco do olho.
Falando nisso...
É brincadeira, o cara me faz passar uma vergonha dessa, né, velho? Vou parar com o João Alexandre. O João Alexandre não faz um dó maior, velho. O cara, braço... Pô, não,
já pensou, eu faço um corte no vídeo... Simon, tu sócio do João.
Não faz isso, não. Não briga com isso.
Vai chamar, hein?
Não briga.
Vai chamar.
Aí o nego vai lá na igreja e vai ver esse cara que é o João Alexandre. Não faz isso, não. Faz isso, não. O
que você acha aí, Pedro? Faz o corte?
Não faz isso.
Falar nisso, Pedrão, música nova, né, mano? Madrugada. Tá. Pra quem gosta do pagodinho aí, ó. Muito bom, muito bem trabalhado. O cara manda muito bem no que ele faz.
Ó. Muito obrigado.
Cara, eu que agradeço.
Junto, cara. Muito mesmo. Bom, foi bem agradável. E agora parabéns pelo
calmo.
Trabalho.
Tá mais calmo?
Agora tô mais calmo.
Pronto pra outra?
Acredito que sim.
Né?
Acredito que sim.
Benção, pode vir cá, cara, falar sobre outros assuntos, voltar.
Legal, legal.
Aqui, a gente tá aqui para levar informações.
Deixa eu só passar aqui uns contatos da gente.
Por favor,
tá bom?
Por favor.
A gente tem o Instagram, não tá lá muito, muito alimentado, né? Porque...
Tá parado também,
mas a gente vai voltar a alimentar lá.
Sim.
CESP _ Itaperuna. Esse é o Instagram do CESP. CESP _ Itaperuna. Nosso e-mail, ita.cesp@gmail.com.
Show.
ita.cesp@gmail.com. E o nosso telefone, 99850-4547. 99850-4547.
Show. E a gente vai colocar na descrição
também.
Vamos colocar
na descrição.
A gente coloca na descrição do vídeo.
Todas as informações.
Que vocês saber.
Pra vocês acharem.
Isso. Quer conhecer, deixa esse papelzinho com a gente que a gente vai e completa lá. Depois você só coloca o telefone.
Coloco.
Entendeu? Sim. Pra gente tá colocando embaixo aí. Show, Lincoln.
Se você que tá nos ouvindo hoje, né? É. Tanto pelo Spotify, tanto pros outras plataformas.
Tem que atualizar lá. O Elbin já puxou minha orelha.
Se você é de Itaperuna, esteja procurando o CESP. Aí. No aeroporto, vai estar todas as informações aí na descrição.
Quem quiser ir lá conhecer, né? Pode ir lá, cara, para conhecer, tá bonito. Ainda tem mais para frente, se Deus quiser, mais algumas finalizações da obra, mas lá tá tudo arrumadinho, tudo organizado.
Qual é o endereço de rua?
É isso, o CESP fica no aeroporto, na rua Octália Boechat, número 18. É na Igreja Presbiteriana do aeroporto mesmo. Seu ponto de referência é isso aí. Posto Timbozão no aeroporto.
Isso aí.
Posto Timbozão de um lado, você olha para o outro, você vai ver a igreja. O CESP está funcionando ali.
Tá com a frente bonita agora.
Tá muito bonito.
Vocês vão entrar no corredorzinho do lado lá, vocês vão achar
o quem CESP. Não viu o templo antigo, não verá mais.
Não
só verá. Tem uma foto lá atrás no mural. Quem não lembra do templo antigo, não vai lembrar mais.
Sim.
Mudou tudo.
Ficou muito bom. Ficou muito
legal,
bom,
muito bom.
E é isso aí, galera. Muito obrigado. Mais um podcast finalizado.
Isso aí.
Né, Manzinho?
Encerramos mais um hoje.
Isso.
Quarta-feira a gente vai estar com um convidado aí.
Quem que será quarta-feira?
Rapaz, quarta-feira vai ser... Vou estar... Rapaz, que eu... o nome do rapaz que eu fechei com ele hoje. A gente tava... Ia ser nós, né?
Mas conseguiu. É porque a questão que você tava falando de ter a sequência.
Uhum.
A gente não gosta de não ter live.
Entendi.
Porque o pessoal já separa e tal.
Entendi.
Então a gente sempre tenta...
Não, é legal.
O funcionário. O convidado não pôde vir. Não, então a gente
dá um jeito. A gente vai estar com Pedro Salles na quarta-feira.
Pedro Salles. Vamos falar sobre o quê?
Cara, ele vai vir e a gente vai trocar ideia com ele.
O doutor Pedrinho?
Acho que é isso mesmo.
É o dermatologista?
Ele é médico.
É o Pedrinho.
Vai contar um pouco do testemunho dele aí.
Cara, Pedrinho me ajudou demais. Né? Se ele estiver ouvindo a gente, cara, um abração. Pedi até perdão a ele, porque no dia do médico não entrei em contato com ele. Ele me ajudou demais no período também que eu tive Covid, né? Quando meu irmão teve. A Covid fez um strike na minha família.
Caramba.
Pegou 12 pessoas de uma vez. Graças a Deus, todos nós passamos muito bem. Ele ajudou muito a gente. Um abração, Pedrinho.
Poxa,
estudei com ele na minha juventude.
Conheci ele essa semana. Poxa, aí praticamente. A gente trocou uma ideia rápido e ele topou. E agradeço até ele já.
Ele tem um testemunho fantástico, cara. A filha dele. Não dá spoiler aqui, não.
Então, ó, se você ficou curioso, quarta-feira aqui, ó, 8 horas, no mesmo canal. né, mano? Mas é canal do YouTube, né? Canal de televisão. Né? Não procura na Globo que a gente não tá lá.
Quem sabe um dia. Não na Globo, né?
É.
Outro canal.
Aí você sonhou. Aí sonhou.
Cuidado que eles derrubam o canal de vocês. Né?
É isso aí, galera.
Tá
brigadão.
Ninguém.
Tamo junto. Abração.
Valeu.